Gringolândia, começando o seu podcast de futebol internacional aqui do GE. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje a gente vai falar, claro, sobre mercado de transferências, essa janela que já está movimentada e muito por conta dos brasileiros. Brasileiros selecionáveis, né, os atacantes principalmente, provavelmente vão estar na Copa do Mundo defendendo a nossa seleção brasileira e estão movimentando esse mercado, principalmente na Premier League. Então a gente vai falar muito sobre essas mudanças de clube. Meus amigos aqui que estão participando hoje, Daniel Mundinho e Rodrigo Lois, vão dizer se acham que foram boas escolhas, o que eles fariam se fossem esses jogadores. Vou botar vocês nessa cilada, mas antes eu vou só lembrar que a gente também está no blog Gringolândia e também no Twitter, @GringolândiaGE, e lá você pode mandar corneta, sugestão de tema, pode discordar bastante da gente, porque a gente gosta do debate, né? E também pode nos ouvir nos diversos aplicativos, se inscrever para ser notificado, né, quando uma edição nova sair do forno. Estamos na edição de número 170. Daniel Mundim, hoje só eu aqui da cabine, os dois meteram um chinelinho, estão de casa. Mundim, bem-vindo. Tem movimentação maneira aí dos brasileiros, né, cara?
Salve, Bené, salve, Lóis, salve todo mundo ligado no Gringolândia. Não vou dizer se eu estou de chinelo ou não, porque essa é uma informação irrelevante neste episódio, mas estamos aqui trabalhando e é isso aí. Realmente movimentações interessantes, janela interessante para os brasileiros e, como você disse, com foco na Premier League. E eu já adianto assim, que é interessante mais do ponto de vista positivo assim, para a maioria deles, mas a gente vai analisar todos os lados aqui.
Vai uma a uma, ainda não temos aquela oficializada ainda, mas a gente já sabe mais ou menos onde cada um vai jogar. Lois, bem-vindo ao Gringolândia. Tá pronto pra dizer se a decisão é certa, se é errada? Não quero muro não, hein, amigo?
Fala, Bené, fala, Mundinho. Um abraço também pra todo mundo ligado, mais um episódio do Gringolândia. Sem murismo aqui, Natan que adora o murismo. Olha, na minha avaliação, todas as mudanças são positivas. Desses jogadores que a gente já estão mais adiantados, né? O Gabriel Jesus indo para o Arsenal, o Richarlison provavelmente fechando com o Tottenham, e aí a situação do Rafinha, que é um pouco mais, digamos, nebulosa, né? Que a gente ainda não sabe direito. Ah, o Barcelona fez uma oferta, mas o Leeds não aceitou, o Chelsea é o provável destino, enfim... tem muito para a gente falar sobre esses jogadores, mas eu acho que no geral o panorama é positivo. É positivo para todos eles.
É isso. Vamos por tópico então. Vamos começar falando então do mais recente, né? Do here we go mais recente, digamos assim. Richarlison, a caminho do Tottenham, saindo do Everton. O Everton acabou de brigar contra o rebaixamento na Premier League, vive, né, um certo problema financeiro, precisa fazer essa grande venda nesse momento, seria em torno de 50 milhões de euros. Mas, ô Mundinho, a minha dúvida é, o Richarlison é um daqueles caras que a gente enxerga na Copa do Mundo. Eu acho que, né, não sei se titular do time do Tite, mas entre os 26 é muito difícil ele ficar fora. Claro que lesões podem acontecer para todos eles que a gente vai falar hoje, inclusive. Mas ele indo para o Tottenham, você enxerga o Richarlison chegando para ser titular desse time? Lembrando que, né, temos Son e Kane nesse ataque, Kulusevski, que joga pela direita, o Son pela esquerda. O Kulusevski foi bem nessa temporada pelo Tottenham, e o Tottenham também contratou um outro cara que joga ali pelo lado esquerdo, que é o Perisic. Onde o Richarlison vai entrar nesse time e, se entra titular, você acha que ele tem potencial para já chegar com uma vaga no time principal?
Realmente é uma dúvida cruel assim, a respeito do Richarlison, porque esse trio do Tottenham fechou muito bem a última temporada. O Tottenham foi à Champions League muito por conta da arrancada com o Antonio Conte, principalmente depois da chegada do Kulusevski no fim, na metade final da temporada passada, né? O Kulusevski se encaixou muito bem ali na ponta direita com o Harry Kane e o Son. E nesse momento, eu acho que é difícil a gente vislumbrar o Richarlison titular nesse time. Mas assim, eu acho que a questão é que o Richarlison, ele é um jogador assim, ele é muito versátil. Ele é uma opção para o Kulusevski, é uma opção para o Harry Kane, é uma opção para o Son, assim, quando nenhum dos três estiver disponível, ou até para o Perisic, se o Perisic realmente for chegar como titular. Eu acho que isso conta. E eu acho que em determinado momento, depois de uma sequência, depois de que ele tiver ambientado, o Richarlison briga, sim, para ser titular. Porque acho que ele tem um estilo desse jogo do Conte, assim, de muito agressivo, de estar disputando a bola o tempo inteiro, de criar muitas chances. Eu gostei bastante, para falar a verdade, assim, dessa transferência. Acho que o Richarlison precisava desse salto na carreira. É um atacante de seleção que a gente está acostumado a ver na seleção já há 3 anos, assim, mais de 3 anos, assim, sem ininterrupto, e o Richarlison nunca jogou Champions, assim, é incrível, né, a gente pensar nisso. Ele, primeiro ano dele no Watford, depois 4 anos seguidos no Everton, o Everton nunca jogou a Champions com o Richarlison, então ele precisa disso, ele precisa de um jogo mais competitivo, além do que ele tem na Premier League, e chegar num time com um elenco mais qualificado, com muita gente boa na frente para uma briga dessa, acho que vai ser interessante para ele, para dar esse salto. Então, para ser resumidamente responder a sua pergunta, acho que ele não vai ser titular no início, mas com uma temporada cheia, quando começar a Champions e Premier League, quarta, domingo, ele vai brigar bem, com chances de ganhar essa vaga, talvez na ponta direita.
É isso, é importante esse ponto que você tocou de jogar Champions, né? Sentir essa, né? De estar, sim, no principal torneio, né, de clubes do mundo. Acho que é isso que você falou. Chegou no Watford, subiu pro Everton, agora sobe mais um degrau, que é o Tottenham. Mas, Olóis, primeiro, vou te perguntar se você concorda com o Mundinho em relação a essa briga pela titularidade. Segundo, esse salto, ele é satisfatório pro Richarlison nesse momento? Porque, assim, dentro do futebol inglês, é difícil imaginar o Tottenham brigando por título. Pelo menos eu acredito que numa Premier League não é aquele time que brigue. Dava para esperar um salto maior ou é isso, pelo menos por enquanto? O Tottenham é um, assim, querendo ou não, há 4 temporadas era um time que estava, né, final de Champions, time que teve seus momentos. Mas é aquilo, tanto, a gente até fala isso pro Kane, né, várias vezes. Pô, para ganhar título, sai do Tottenham. Mas é isso, o Tottenham tá num patamar assim bom pro Richarlison, muito por essa questão de jogar Champions League. E outra, já vou emendar várias aqui. Pro Richarlison brigar para ser titular no time do Tite, é prejudicial? O quanto é prejudicial ele ter pouca minutagem antes da Copa do Mundo nesses menos de 5 meses? Tá chegando, hein?
Tá, vamos lá, vamos por parte, né? Primeiro, se eu concordo com o Mundinho ou não, eu concordo e acho que esse diferencial do Richarlison, dele poder executar diferentes funções do ataque, é o diferencial dele em comparação aos outros jogadores que o Tottenham já tem, como o Kulusevski, os jogadores que brigam mais por posição, né? Porque digamos que o Son e o Harry Kane são titulares indiscutíveis, eles acho muito difícil eles perderem a posição a condição de titular ao longo da temporada. Então, eu concordo totalmente com o Mundinho. Pelo que a gente acompanhou do noticiário europeu, o Bergwijn não foi negociado, então também é um jogador que está ali na briga por posição, tem o Lucas Moura também. E eu vejo o Richarlison atuando por qualquer uma das posições mais do, digamos, do tridente de ataque, seja na referência ou nas pontas, até de repente uma coisa mais ponta de lança. Ele é um jogador que, pô, ele tem muitas características que podem ser exploradas e é um jogador que funciona muito bem com um estilo de time que funciona mais na transição e apostando mais na transição de jogo, que é um estilo que o Conte gosta muito, e acho que ele vai ter espaço. Alguma hora alguém ali da frente vai ter que ser substituído ou vai ser desfalque, ele vai ter espaço. Eu acredito que o Richarlison vai ter espaço e que ele pode virar titular. A outra questão sobre a minutagem dele, né? Poucos minutos em relação à Copa do Mundo. A gente está na reta final de preparação para a Copa do Mundo. A gente só vai ter mais uma convocação, se eu não estou enganado, e acho que o Richarlison já garantiu a vaga dele no grupo, seja 23 ou e agora 26 convocados. Acho que ele já está certo na lista. A não ser que ele se machuque, então mesmo que ele não jogue tanto, eu não acho que isso ameaça a condição dele na seleção brasileira. E agora sobre o salto, né? Se era o salto esperado, assim.
Nem eu estava lembrando de todas as perguntas, parabéns.
Pois é, eu lembrei. Olha, sinceramente, eu acho que é um salto dentro do esperado. por mais que o Tottenham não dispute ali no último nível os títulos do futebol inglês, seja o campeonato inglês, ou a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, ou brigue por algum grande título continental, eu, Rodrigo Nunes Lopes, acho que o Tottenham tem um bom elenco para disputar, para fazer jogo duro com os principais clubes da Inglaterra.
E um bom técnico para isso também, né?
Ou o Liverpool também. Acho que tem um trabalho já com um certo tempo, tem jogadores de qualidade no elenco, da defesa até o ataque. E eu acho que para o Richarlison foi um salto muito bom. O Everton ficou ali brigando para não ser rebaixado na Premier League, conseguiu escapar muito por causa do desempenho do Richarlison na reta final. E analisando os números do Richarlison pelo Everton, ele sempre foi titular absoluto do Everton. Nessa temporada, por exemplo, de 33 jogos, ele começou 31. Na anterior, ele foi titular em 39 de 40. Ele sempre foi muito titular. E mesmo com uma média de gols assim, não tão alta, né? Ali oscilando entre 10 e 15 gols na temporada pelo Everton. Então, acho que com o desempenho que ele tem no campeonato inglês e no futebol inglês de maneira geral, eu acho que o Tottenham é um time que é um passo adiante na carreira dele e acho que está dentro do esperado. Acho que é um bom... É uma boa próxima etapa na carreira do Richarlison.
É um patamar diferente, realmente, mesmo que não seja... É porque também, né, Mundinho, a gente já falou isso aqui em outras edições, o Liverpool e o City, eles colocaram um sarrafo muito alto, né, cara? Então, talvez em momentos em que o Chelsea e o Tottenham esteja dando o máximo da qualidade que tem o time, não chegue perto desses dois, né? Isso que é complicado também de analisar, porque criaram ali um campeonato onde tem que fazer 100 pontos para ser campeão praticamente.
E o Tottenham deu trabalho, tá? Nos confrontos com o City, com o Liverpool, deu trabalho.
O Tottenham foi acho que foi o único que venceu o City ali na segunda metade do campeonato, foi o Tottenham. Mas o Tottenham é aquele Robin Hood, né? Que vence o City e perde por Norwich, esse tipo de coisa. Vamos ver se isso muda com esse elenco bastante reforçado, porque eu tô com o Lois, assim, acho que o Tottenham é um time a ser considerado para G4, sem dúvida, mas para brigar aí com o Liverpool e City. Eu acho que ainda falta um nome bom para a zaga, para acompanhar o Coutinho Romero. Talvez um melhor meia. E acho que aí está bem. Assim. Aí já pensar num goleiro também, porque o Llorri não está no nível dos demais bons goleiros da liga, né? Mas aí já é demais, né? Eu tô querendo mudar o elenco inteiro.
Vai jogar FM daqui a pouco, né?
Mas acho que assim, o Tottenham tá indo muito bem, né, nessa janela até agora. E contratou o Bissouma, o Perisic, e eu acho que é isso que o Richarlison, sim, foi bem, bem interessante permanecer na Premier League. O desejo dele era jogar a Champions, se pudesse permanecer na Premier League. Então aliou as duas coisas, vai para um time extremamente competitivo na Liga e no próprio time, assim, ele vai... O Richarlison, a gente sabe, assim, ele é muito pilhado, acho que ele vai sentir esse gosto, assim, de dar o máximo até para nas 6-5 meses da Copa. Vai ser interessante, sim, essa disputa.
É isso, e... Vai que na Champions, né, um time encaixa ali, como já aconteceu recentemente, pega um grupo mais tranquilo. Lembrando que foi até uma briga ali na Premier League que parecia título, sim, né, pelo quarto lugar, o Tottenham e o Arsenal. Inclusive a gente vai falar daqui a pouco do Arsenal, mas fala, Mundinho.
Tem até outra coisa, que a Premier League a partir dessa temporada vai ter 5 substituições. Então mesmo que ele não...
É, bom ponto, hein?
Mesmo que ele não comece como titular, ele certamente vai entrar sempre, assim, vai... E aí é titular na Copa, ou às vezes roda o elenco em uma rodada do Premier League, ele vai ser titular, assim, acho que os únicos intocáveis aí vão ser Harry Kane e Son, assim, do ataque, né? E aí as demais posições vão rodando, e aí eu acho que o Richarlison não vai ter problema de minutagem no Tottenham até a Copa do Mundo, assim, um problema como, por exemplo, o Firmino teve, que o Firmino está muito atrás dessa disputa atualmente, acho que não vai ser o caso de nenhum desses jogadores que a gente vai discutir aqui no programa.
É, e ainda tem a situação da confiança que o Tite tem no Richarlison, até pelos serviços prestados à seleção brasileira, né? O cara que estava no time campeão olímpico também, então ele até ficou fora de umas, ele até brincou sobre isso, né? Mas eu acho que do radar mesmo ele nunca saiu.
Acho que se o Richarlison desaparecesse, e reaparecesse um dia antes da convocação da Copa do Mundo, o Tite convocava. Assim,
é, ainda só, mais com 26, né? 26 está tudo mais fácil para o Tite.
Pela Olimpíada e assim, por tudo que o Richarlison fez. Assim.
Ele foi o único, né, a jogar a Copa América e Olimpíada? Foi, né?
Eu acho que ele emendou tudo. É, né? Ele sofreu com algumas lesões no Everton.
Aquilo ali já carimba, né? Principalmente pelo critério que o Tite gosta de adotar e com razão também. Mas só passando aqui, transação cerca de 50 milhões de libras, aquele dinheirinho trocado, aproximadamente 315 milhões de reais e ainda tem possíveis 10 milhões de libras em bônus adicionais. Então, eu torço muito para que o Richarlison dê certo no Tottenham, porque é um cara, né, que a gente vai ver na nossa seleção, a gente quer ver brilhando. Agora, o 9 da última Copa também tá se mudando, né? Tá mudando de cidade dentro ali da Inglaterra, saindo do City, indo pro Arsenal, Gabriel Jesus. É, falta pouco para oficializar, né, Lois? E aí, já é uma situação diferente, né? Um cara que chegou num primeiro, já no, na primeira prateleira, chegou na Europa num time que disputa título todo ano, ganhou vários títulos, ele tem uma trajetória muito boa com o Guardiola no City, e agora dá um, né, digamos, um passo atrás, porque é um time que tá fora da Champions, que é o Arsenal, vai jogar a Liga Europa. Por outro lado, o Haaland estava chegando, e aí o cara veio, o cara já foi reserva do Agüero durante um tempo. Ver o Haaland chegando, é a decisão correta também, Lois, do Gabriel Jesus buscar ser protagonista em outro lugar, e assim, é um degrau abaixo, mas é o Arsenal, tá? Não é... Também não tô dizendo que vai sumir o Gabriel Jesus, mas claro, a diferença do City pro Arsenal é enorme.
Não, se é correto ou não, só o tempo vai dizer, né? Mas que ele vai ter mais espaço para jogar, acho que isso não tem muita discussão. Ele chega como a principal contratação do Arsenal para a próxima temporada. É... A verdade é que o Gabriel Jesus, ele nunca foi titular a Vera no City. Também aproveitando essa coisa do Richarlison, dei uma olhada nos números do Gabriel Jesus por lá, não teve nem nas melhores temporadas dele, por exemplo, 2019-20, que ele fez 23 gols, e 2018-19, que ele fez 21, ele nunca foi assim mais de 80% do tempo titular do time, dos jogos, né? Então ele sempre teve essa condição de, às vezes, mais ou menos titular, ou enfim, nunca foi aquele titular absoluto.
E nem quando o Agüero saiu, né? Porque quando o Agüero sai, a gente espera isso, mas também não acontece.
E eu não cheguei a comparar com a situação de outros jogadores do ataque do City, mas olhando friamente só os números do Gabriel Jesus, ele nunca foi titular absoluto do Manchester City, mesmo nos melhores momentos. E eu acho que ele vai chegar no Arsenal com a condição de ser a referência do ataque. O Lacazette voltou para o Lyon, então... Pelo elenco agora disponível do Arsenal, não tem ninguém que seja muito referência do ataque. Vocês podem me corrigir se eu estou enganado, mas eu acredito que seja isso. E acho que ele vai chegar mais com essa responsabilidade e, eventualmente, pode jogar um pouco mais pelo lado e tudo mais, mas eu acho que ele chega para ser o principal jogador do ataque do Arsenal. E acredito que ele tendo mais espaço, ele pode desenvolver melhor o futebol dele. Acho que a passagem dele pelo City foi boa, tá? Não acho que foi ruim, não. Não acho que ele ficou tão apagado. Talvez, foi acima do esperado, dentro do esperado? Acho que foi dentro do esperado. O elenco também muito competitivo. Pô, a gente tá falando de um dos melhores clubes do mundo. Com muito dinheiro para contratar. Gabriel Jesus não é um talento absurdo, mas ele é um excelente jogador e ele fez o que se esperava dele.
Tem uma carreira invejável na Europa, com 25 anos, são 11 títulos.
Exatamente,
pelo City.
Exatamente. Ele ainda está longe da idade que se diz o auge, enfim, ele ainda tem muito para render. Acho que foi uma boa decisão. Enfim, só o tempo vai dizer, mas mais tempo de jogo ele vai ter.
Pois é, e é isso. É o que eu falei também do Haaland, né? O Haaland chegando meio que já tira uma vaga de disputa ali também, que já não são tantas.
E outra coisa, nessa temporada passada agora, essa questão do pouco tempo dele de jogo pelo City pesou mais na seleção brasileira. Isso foi mais um assunto tratado na seleção brasileira. Então, ao contrário de outras, de outros anos, em que ele tinha um pouco mais de tempo e tudo mais, e de rendimento, nessa temporada ele chegou a não ser convocado porque estava tendo pouco espaço e não vinha desempenhando tão bem. Então, o espaço dele na seleção brasileira estava mais ameaçado. Então, esse movimento também é importante por isso.
Vocês acham, por exemplo, a gente vai continuar falando do Jesus, mas vamos supor, o Richarlison a gente botou 99% na Copa, vamos dizer assim. Qual é a porcentagem do Gabriel Jesus hoje, dia 30 de junho? Vocês também acham que tá, que com 26 ele é a presença certa ou tem briga ainda para ele disputar nesses meses?
Eu diria 98,5.
Um pouquinho menos, né?
A diferença pro Richarlison é a Olimpíada, que o Richarlison foi, assim, só... um pouquinho menos mesmo.
Quem vai sobrar o Firmino, então? É isso?
É, sim. Acho que nesse momento o Hulk tá à frente do Firmino, por exemplo, com 26.
Outro nome que estava aparecendo, eu não sei, eu acho que é mais para o futuro, mas vai ser companheiro do Jesus também, que é o Martinelli, né? Isso pode ser importante até para o Martinelli, né, Mundinho? O Jesus jogar junto, encaixar. E outra coisa para o Jesus, é uma adaptação a um outro tipo de jogo, porque o cara tava no City, que era um time que amassava todo mundo. Então, pô, vez ou outra a bola sobrava, né? A gente olhar um compilado de gols do Gabriel Jesus, não vou falar que é fácil, porque eu já perdi vários na minha vida, em peladas, né? Enfim... Mas ali era uma vida mais tranquila para um atacante, eu acho, né? Porque você amassa um adversário que se retrai. E para um atacante ali, que está sempre disposto a empurrar a bola para a rede, você tem mais frequência, você tem mais chance de fazer gol ao longo do jogo. No Arsenal isso muda um pouco. Então, isso que eu tô te perguntando. Qual é a grande mudança e se com o Martinelli pode ser benéfico para ambos nessa questão de seleção brasileira?
Eu, sinceramente, acho que muda pouco, assim. Né? Acho que o Arsenal, na maioria das vezes, durante a temporada, joga como City, assim, porque o Arteta foi, durante quase 3 anos, auxiliar do Guardiola, e isso foi um dos fatores que levou o Jesus ao Arsenal, né? Por saber como o Arteta trabalha, por conhecê-lo, por ter mais intimidade. São estilos parecidos de domínio de posse de bola, mas assim, o Arsenal não cria tanto como tem a posse, mas não cria tanto quanto o City. Não tem jogadores tão definidores quanto tem o City, e por isso foi buscar o Jesus. E eu acho que nesse aspecto vai mudar pouco. Assim, acho que o Jesus vai continuar tendo chances. Talvez não nos clássicos, né? Porque
então,
no caso do City, mesmo os clássicos,
exato, o City é dominante. Nos jogos grandes o City é assim, isso, né? Própria Champions, enfim.
Mas no caso do Arsenal vai ser difícil. E aí, a respeito do Martinelli, realmente, assim, pensando no Martinelli e numa disputa de vaga na seleção, é uma boa, assim, tá, ter uma sequência com um possível companheiro de seleção. Isso pode ajudá-lo na disputa com outros nomes, assim, pensando talvez que o Martinelli disputa com quem? Com o Rodrigo, talvez, assim, que é um jogador mais de lado. Se realmente, se os dois começarem a se encaixar no Arsenal, acho que o Martinelli ganha pontos nessa disputa. Mas em relação a essa decisão do Jesus e Copa do Mundo também, o que pesou nisso aí... Outra questão, né, nessa transferência é porque o Jesus, apesar de não se enxergar muito como um centroavante, assim, ele gostar de jogar pelos lados do campo, ele vê que a sua maior chance na seleção e até mesmo nos clubes, assim, é jogar como 9, é jogar como centroavante. E aí ele sofreu muito com a estigmatização na Copa do Mundo, que foi o camisa 9 que não fez gol. Ele sofreu muito com isso, por isso tentou mudar para o lado, mas agora ele vê que, por exemplo, no lado direito da seleção tem Rafinha e Antony. No lado esquerdo, o Neymar se movimenta bastante, mas tem Vini Júnior, o Neymar também ocupa aquele espaço. Então, o único setor que ele pode disputar para poder ir para a Copa é como centroavante. E o Arsenal surgiu com essa chance. Ele vai ser, sim, centroavante do Arsenal. Vai ser o cara para poder fazer os gols, para ser o artilheiro do Arsenal na temporada. E aí eu acho que o contexto está ajudando bastante para que ele consiga isso. E eu acho que foi uma mudança realmente muito interessante nesse sentido.
Eu acho que até nem quando ele saiu do Brasil ele tinha essa definição, assim, porque por mais que no Palmeiras ele tenha feito um papel de nove, muitas vezes, né, ele fez um papel de homem de lado também. Então era um cara polivalente que não tinha essa definição, e isso seguiu acompanhando ele por alguns anos até hoje, né, no caso. Mas é importante ter essa definição, porque realmente você pensando em, é isso que você falou, pensando em briga por vaga na seleção brasileira, é onde dá para brigar, é onde né, a gente tem menos certeza do que vai acontecer. Mas aí chega com muita moral, né, deve ter o maior salário do clube, e a transferência fechada ali em torno de 45 milhões de libras, 289 milhões de reais. Meu Deus, haja dinheiro. E vamos pro próximo tópico, então. Falamos de...
Para um cara que só tinha mais um ano de contrato, né?
Exato.
É importante ressaltar.
É verdade. Falamos de Richarlison, falamos de Gabriel Jesus, vamos agora falar de Rafinha, que, né, esse ainda tá menos, né, confirmado. Tem Barcelona interessado, mas o Barcelona a gente sabe que não tem aquele poder todo para brigar por jogadores no mercado. Rafinha caminho do Chelsea, ali em cerca de 60, 65 milhões de libras a negociação. E aí é um salto, aí sim é indiscutível, né, Mundinho? O cara sai do Leeds, quase rebaixado, né, um time que, né, pena para se firmar na Premier League, e vai para um time de ponta. Vai jogar Champions League também pela primeira vez. E muito importante para o Rafinha esse salto também, né? O Rafinha eu vejo como titular do time do Tite hoje. Mas aí chegando no Chelsea, basicamente a situação do Richarlison. Ele chega jogando ou não? O que você acha, Mundinho?
Eu acho que chega. Eu acho que chega jogando.
Até pelo valor investido também, né? Ninguém vai pagar isso no reserva.
Pelo valor. Mas assim, o Chelsea desde... Chelsea foi campeão da Champions com problemas no ataque, assim, com muita gente ali sem posição certa, né? O Werner, que nunca convenceu, o Pulisic também, que pouco convence, e aí tem o Havertz, que fez uma excelente temporada na temporada passada, e aí trouxe o Lukaku, que já foi embora. Então eu acho que o Rafinha ele vai chegar para tomar conta da posição. Porque pensando no Rafinha, comparando com o Werner e com...
Tem o Ziyech também, que pode...
Tem o Ziyech,
mas tá de saída,
que também,
né,
tá na lista de transferíveis. Pois é, também não... aí pensando no Rafinha, o Rafinha vai ser, até agora, com a saída do Lukaku, ele tá atrás só do Havertz aí, nessa linha de hierarquia do ataque do Chelsea, na minha visão, até agora, né? Então eu acho que ele chega, sim, pra ser titular, assim, né? O Rafinha seria, acho que poucos clubes no mundo, assim, que nesse momento que ele não vislumbraria uma maior chance, maior minutagem, assim. É uma situação um pouco diferente do Richarlison, por exemplo. Até se ele fosse para o Barcelona, acho que seria a mesma coisa também. É um jogador que vai para entrar, para jogar, e pelo que a gente enxerga, pelo que a gente vê, eu acho que para entrar e jogar bem, assim. Acho
não vai, não vai precisar de ter aquele período de adaptação à liga, porque já joga na Premier League. E é interessante, né, Lois, porque o Rafinha é um cara que o próprio Tite assume que a comissão levou para ele, né? Era um cara que não estava em clubes protagonistas, né? Estava no campeonato francês antes. E é uma evolução nítida, porque o Chelsea é campeão da Champions retrasada, né? Sendo que a gente está já tratando essa do Real como passada, porque a temporada acabou. E bem legal ver o cara sendo protagonista de um time que briga também. Outro que vai jogar Champions. O que você acha dessa ida para o Chelsea? Hoje, ir para o Chelsea é mais negócio do que ir para o Barcelona, por exemplo?
Boa pergunta. Boa pergunta. Os dois clubes passando por muita dificuldade. Nos dois casos financeira, mas por razões diferentes. O Chelsea, né, que está recomeçando agora uma construção, depois da saída do Abramovich, a compra por um novo proprietário, etc. O dinheiro tem que entrar, né, para as contratações. E o Barcelona, uma crise financeira muito aguda, enfrentando muita dificuldade para ter dinheiro para fechar o balanço da última temporada, para ficar tudo ok para poder contratar para a próxima. Eu acho que, no momento, a melhor opção é o Chelsea mesmo, entre os dois. E falando da escolha do Rafinha, acho excelente. O Rafinha, ele não teve números absurdos pelo Leeds nesse tempo que ele jogou no clube, mas ele jogou muito bem. A gente, ignorando um pouco estatística, mas analisando o desempenho dele de outras maneiras, ele jogou muito bem pelo Leeds. Ele
era o grande nome do time, né?
Exatamente. Eu fiquei na dúvida, enquanto o Mundi estava falando, sobre, digamos assim, em que ponto o Rafinha chegaria para ser titular no Chelsea ou não. Enquanto o Mundi estava falando, eu fiquei pensando, cara, de repente ele vai chegar mesmo para ser titular. Porque antes eu estava pensando que não, que acharia que ele poderia estar numa condição pior do que o Ziyech, por exemplo, que eu vejo que é o jogador com características mais semelhantes e que disputaria mais diretamente vaga com ele. Mas, cara, o Ziyech ele não entregou o que se esperava dele nessas duas temporadas pelo Chelsea. Ele estava jogando muita bola pelo Ajax antes e ele teve, pelo menos em quantidade de jogos, né? Não necessariamente minutagem, mas em quantidade de jogos, ele teve espaço para se destacar no Chelsea e não conseguiu. No primeiro ano, ele só fez seis gols pelo Chelsea. No segundo, ele fez 8. Então, é muito pouco para o que se esperava dele. E acho que a briga do Rafinha indo para o Chelsea e o Ziyech não sendo negociado, mas está na lista de cotados, mais com o Ziyech. Acho que o Havertz é titular indiscutível nesse momento do ataque do Chelsea. Depende muito do... A outra posição depende muito do que o Tuchel escolhe para cada adversário, né? Mas eu acabei, com o passar do tempo, eu acabei concordando com o Mundinho. Acho que o Rafinha chega para ser titular do Chelsea, o que não é pouca coisa.
E assim, pode chegar mais gente também, né? A gente não sabe ainda até um compatriota aí, já até falaram, né, que pode ser um destino. Enfim, a gente vai falar daqui a pouco.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Mas já que a gente tocou no ponto do Chelsea, eu gosto só de pontuar. A gente tá falando, fazendo um podcast sobre o mercado. E o Lukaku, hein, rapaziada? Nossa senhora, 100 milhões de euros, passa uma temporada e vai embora. O cara que a diretoria do Chelsea deve olhar com pesar, né, Mundinho, do que fez. Tá de volta pra Inter. Só pra gente citar também, o Lukaku tá de volta pra Inter por empréstimo agora. Depois, né, de falar que não tava feliz no Chelsea. Então tá na hora de acertar a contratação também, né, Mundinho? Não que, né, todas sejam erradas, mas essa última aí... Todo mundo faria, tá? Todo mundo contrataria.
Exatamente.
Mas deu muito errado, né? Impressionante.
É difícil falar sobre o Lukaku, assim, porque ninguém condenou o Chelsea por ter pago 115 milhões de euros por ele. O mercado inflacionou dessa forma, assim. Se alguém pagou 126 pelo João Félix, por que não pagar 115 por um dos melhores centroavantes da época? Ok. E era o que o Chelsea precisava. E aí, mas por inúmeros fatores, parece, pelo que a gente lê, não deu certo, assim. Teve uma certa crise interna também no elenco, pelo que a gente leu, assim, de desconforto do Lukaku com posição e funções táticas que ele exercia em campo. E forçou demais para sair. E parece que foi bom para todo mundo. Aí você disse assim, o que pensa a diretoria do Chelsea a respeito do Lukaku. É, menos mal que a diretoria toda foi embora, né? A nova diretoria, a diretoria do Chelsea hoje é outra e já se livrou do que seria esse.
Fica problema, mais pro torcedor, então, essa mágoa, né?
E pro Tuchel, né, por exemplo.
Exato.
Né? Deve ser uma imensa frustração. Imagina quando chegaram pro Tuchel e falaram: olha, acertamos, o Lukaku tá vindo. O cara deve ter ficado assim: vou brigar por tudo.
É o que tá faltando, né? Era exatamente esse o pensamento.
E foi completamente contrário, mas é realmente, assim, surpreendeu todo mundo. Vamos ver se ele volta a jogar o que jogou na Inter, né?
É, vai voltar a fazer uma dupla ali que deu bastante certo com o Lautaro, o Julio na Inter também. Enfim, vamos passar então para o próximo tópico, mais brasileiro a gente vai falar aqui, agora do Antony, que provavelmente... Assim, o Antony em abril, tá tendo o roteiro aqui, ele era certo, ele era tido como o primeiro reforço do Ten Hag no Manchester United. Mundinho, tá em que ponto isso? Tá, você acha que tá otimista para esse negócio acontecer?
Já estive mais, e assim, eu acho que desses que a gente tá falando, né, com exceção do último, que às vezes o ouvinte já sabe que...
Vem aí Neymar, Neymar é o... Deixa pro final para falar do Neymar.
Sim, com exceção dele, assim, dos demais, assim, é o que talvez a gente fale dele aqui e ele não fique no Ajax, assim, eu acho que há uma chance. Há uma chance dele ficar no Ajax, embora, assim, os empresários dele pediram ao Ajax que considerassem as propostas. E ele tem mais de uma. O United é uma delas, assim, e é óbvio a gente pensar isso, porque o ex-técnico dele está lá, mas aí o Ajax vai fazer um jogo muito duro para poder ganhar dinheiro nessa história, e só que o Ajax já não vai ter o seu principal artilheiro, né? O Haller está indo para o Borussia Dortmund, então eu acho que nesse momento fica mais difícil o Ajax se livrar de um jogador importante como é o Antony. Então vai ser... É uma negociação que vai se arrastar aí, então, possivelmente até o fim da janela, até o fim de agosto, e é uma incógnita, assim. Acho que o Antony vai ter que pensar bem nessa transferência, porque de todos que a gente tem falado, é o que poder, então, se mudasse do Ajax para o United, por exemplo, é o que poderia sofrer mais com adaptação, com uma nova liga, e aí pensando em Copa do Mundo, poderia sofrer para em termos dessa reta final, né, de disputa por uma vaga na seleção. Então, realmente a situação do Antony, acho que tudo isso vai pesar, e acho que há chance, sim, dele ficar no Ajax.
E a gente não acabou falando a porcentagem, né, dando a porcentagem do Rafinha, mas, né, também bem encaminhado para a Copa do Mundo. Acho que o Antony também...
97,5.
Acho que o Antony também... Acho que a maior briga é entre os dois. O que você acha, Lois?
Sim.
Acho que não tem muito assim, do que fugir, né?
Eu acho que os dois vão.
E aí o Antony ficando no Ajax e o Rafinha conseguindo um protagonismo no Chelsea. Tudo bem que vai ser um início de temporada, né? Os grandes jogos ainda não vão ter acontecido... nessa disputa, assim, para o Antony é prejudicial ficar no Ajax? O quão prejudicial é, se você acha que é prejudicial?
Eu sinceramente, Bené, eu não acho que é prejudicial, não. Acho, pensando um pouco a cabeça da comissão técnica, né, da seleção brasileira. Porque o Antony, ele vai ter espaço para jogar, ele vai continuar a situação que ele tem hoje, que já é muito boa, pensando em espaço para a seleção. Ele joga as grandes competições europeias, então não vejo como ruim para ele. E acho que ele está garantidíssimo na Copa também, jogou muita bola, vem jogando muita bola pelo Ajax, e na seleção brasileira chegou e já conquistou seu espaço. Eu estou com o Mundinho, cara. Eu acho que o Antony não sai do Ajax. Eu acho que, obviamente, é aquilo, né? O Ajax já perdeu o Haaland, como o Mundinho mencionou, e agora perdeu o Antony também, e o Antony tem um contrato longo, é até junho de 2025, aí eu não lembro agora qual é exatamente o que se falou, né, de valor de multa rescisória e tudo mais, mas eu acho que, se for o que eu li mais recentemente, que seriam 40 milhões de euros, é um valor baixo para o que o Antony pode render para o Ajax. Então, eu não acho que o Ajax vende por esse valor. Eu acho
chegou a ser noticiado cerca de 60 também, 60 milhões de euros. Mas a gente até não sabe, né, também se vai ficar entre isso aí.
60 já chega a ser um valor mais, digamos, esperado, né? Pelas características dele, e depende muito do clube comprador e tudo mais. E o Ten Hag, ele vai ter um trabalho muito grande ali de reconstrução do United. Por mais que o Antony seja um jogador que ele já conhece, que esse contato, né, anterior, o conhecimento do jogador auxilie na adaptação dele, pô, ele tem muito trabalho pela frente. O Antony vai chegar ali e vai ver um cenário... de reconstrução, né? Não é um time tão... Não é uma coisa tão azeitada como é para ele...
Nem perto de ser azeitado, eu diria, né?
Exatamente. Então, tem muito trabalho. O United ficou fora da Liga dos Campeões, se eu não estou enganado.
Sim.
Então, é uma outra realidade. O clube com uma mega pressão. Não que no Ajax não tenha, mas acredito que seja um patamar um pouco diferente. Então... seria excelente para ele, para o United, seria, porque é um dos maiores clubes da Europa e tudo mais, mas não é o melhor momento para ir para o United. De repente ali uma transferência de inverno, já com alguma coisa de temporada já adiantado, de repente até depois da Copa do Mundo, o que geralmente acontece, né? O que mais tem é contratação pós-Copa do Mundo. O jogador se destaca na Copa, o clube vai lá...
Alguns dão uma enganada, né? A gente podia fazer uma lista disso aí, inclusive, é uma boa lista para a gente fazer.
Eu acho que isso é, inclusive, há uma grande chance disso acontecer, assim, do Ajax querer segurar o Antony para
usar a Copa como vitrine.
Usar ali, a Copa, né, do Mundo para poder.
E o Antony é muito novo, né? 22 anos. O cara. Sim.
Tem
mais Copas pela frente, tem, né? É. Pode pensar no futuro depois também, sabendo que já tem uma moral com o Tite, né?
Sim, tem uma série de componentes aí e que eu acho que pesam mais no momento para ele continuar no Ajax. Acho que a gente tem mais dúvidas, né, sobre uma possível mudança dele, e acho que é a que tem mais cara de que ele vai continuar no clube mesmo.
E a porcentagem, aí, Mundinho? Já fala e já vai com a porcentagem.
Para
a Copa?
É. Ele eu coloco 95,5.
Só tá caindo aí, ó. Mas tá bom demais, né?
Todos com mais de 95. Acho que é o 95,5 é o menor patamar. Mas em relação ao outro, tem outro componente aí, é que ele... O último jogo dele foi em março, se não me engano. Ele teve uma grave
lesão. Uma lesão no tornozelo. Joelho?
Isso, não sei se foi joelho ou tornozelo, agora não me lembro.
Ver se eu acho aqui.
Lesão grave, e aí ele se transferia agora e voltando de lesão há 5 meses antes da Copa, então...
É tornozelo, Mundinho, dia 5 de abril foi noticiado aqui.
5 de abril? Então, já tem um tempinho, muito tempo sem jogar, e aí se transferir, ir para um novo clube com muito tempo sem jogar, já começa a pensar assim, que não só comentando das chances, mas eu diria que a minha opinião é que ele fique no Ajax nesse momento, assim, pensando em Copa do Mundo, né?
Vamos pro último tópico, então. A gente deu spoiler aqui. Esse aí é 100% na Copa. Não, vamos 99,9% porque tem lesão, né? E que é até frequente.
Sim.
Que nessa época do ano é um perigo, inclusive. Vamos falar do Neymar, porque é aquele cara que é intocável no time titular do Tite. É o nosso camisa 10. Vai pra terceira Copa do Mundo dele, se tudo der certo. Mas... O noticiário, o El País, né, Mundinho, que foi que deu, que publicou primeiro, né? Falou que o PSG trata ele como negociável, como teria avisado a ele, inclusive, que pretende negociar, não pretende continuar com ele no time. E aí, Mundinho, o PSG tratar ele como negociável é uma coisa, ele sair é outra, né? Chegar é uma coisa, passar é outra, já diria Galvão Bueno na Fórmula 1.
Boa analogia. Mas é isso mesmo, assim. Neymar é um tema muito complexo, assim, de todos os jogadores, assim, até para a gente tentar confirmar as coisas, é tudo cheio de meandros, assim, porque realmente envolve muita coisa. Isso, assim, uma transferência nesse momento é realmente muito difícil. A gente está falando do jogador que pelas informações que a gente tem, a partir de agora, né, é o segundo maior salário do futebol no momento. Ele está atrás do novo contrato do Mbappé. Ele tinha o maior salário e agora ele está atrás do Mbappé. O salário dele é maior até que o do Messi, para a gente ter uma ideia. São cerca de 35 milhões de euros por temporada. Então, o El País escreveu que o PSG considera até emprestá-lo. Assim, quem é que vai querer um empréstimo de um ano, pagar 35 milhões de euros de salário durante um ano?
É o preço de uma contratação, é o preço de uma contratação fixa ali, né?
Sim, é quase o preço aí dessas contratações. O Vitinha do Porto, um jogador jovem, tá indo do Porto pro PSG por 40 milhões de euros.
É, pra você ter uma ideia, o valor também do Barcelona, pensando em contratar o Lewandowski, é esse também.
Isso. E foi mais ou menos o valor que o Bayern pagou pelo Mané.
Sim.
Isso, é. Pois é, e aí você vai pagar só por um ano de salário, assim, e aí... Uma transferência dessa, não se engane. Assim, mesmo de um ano, empréstimo de um ano. Tem luvas, tem comissão de empresário. Assim, seria, no mínimo, 60 milhões de euros assim, por um ano. Então é muito...
Essa transferência entra no transfer market ali, custo zero, né? Que entraria o empréstimo. Exatamente. É a maior mentira que a gente tem no futebol.
mas já não é. Então assim, é muito complexo. E aí a gente já fecha o ciclo em pouquíssimos clubes que poderiam financiar isso, né?
O United, e que ele queira jogar também, né? Tem isso.
Exatamente. Ou o Chelsea seria um desses, e o Thiago Silva fez um certo lobby essa semana.
Estavam juntos aí terça-feira ouvindo um pagode, eu tava pertinho, não consegui ouvir o que eles estavam conversando, Mundinho.
Essa resenha aí não tem... É difícil, né? Essa resenha, a notícia tá ali, mas é difícil, né? Mas vai ser a novela, assim. Acho que o ano de 2019 vai se repetir, porque claramente, assim, os dois lados estão mais abertos a uma mudança. Se surgir alguma coisa, vamos ouvir. Isso é o que deu para sentir, assim, especialmente do lado do PSG. Do lado do Neymar, ele está mais preso ao contrato, que é até 2025, com os dois anos de extensão até 2027. E mudar há 5 meses da Copa do Mundo para uma outra liga, para uma outra cidade, ele demorou 3 anos para se adaptar a Paris. Agora vai mudar de cidade, vai para Londres, por exemplo. Acho que o Neymar só consideraria mudar se fosse para o Barcelona. E o Barcelona não está conseguindo escrever nem o novo contrato do Sérgio Roberto direito, vai contratar o Neymar. Então,
o Barcelona sonha com o Neymar e Lewandowski, mas assim, não consegue nem arcar com o que já tem.
E acorda com o Sérgio Roberto.
E acorda com o Sérgio Roberto, é isso aí, mas é isso aí mesmo.
E ô, Lois, e em relação à expectativa sobre Pô, não vou falar restante não, porque pode ter muito tempo de carreira ainda, Neymar. Dos próximos anos, a expectativa é sair do campeonato francês mesmo, porque é uma discussão eterna, é uma discussão que rende um Gringolândia só para isso. E depois de um ano, entre aspas, de fracasso desse trio, eu pelo menos tenho vontade de ver, pô, dar mais uma chance, né? Messi, Neymar e Mbappé. E você, Lois, se você é do time... Pô, Neymar, sai do francês, porque aí só a Champions vai servir. Ou dá pra dar mais uma chance pra esse trio e pra esse time, né, na verdade? Porque as contratações foram, né, além do ataque, né, da última temporada.
Ah, eu sou do time de que ele deve continuar no PSG. Acho que ele já tá muito bem acostumado lá com o time. O PSG, como você mesmo falou, gastou dinheiro em contratações muito importantes, o Donnarumma no gol... O Ainaldo, enfim, vários jogadores. Quem sabe o Sérgio Ramos joga nessa temporada, né? Na última.
A ideia é essa, né?
Mas eu acho que ele tem que continuar. É complicado falar desse jeito, né? Mas eu acho que há mais benefícios para o Neymar se ele continuar no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, infelizmente, não avançou tanto na Liga dos Campeões, mas teve um imponderável ali, né, do confronto com o Real Madrid, enfim, isso já foi tema de podcast várias vezes, mas é um time que tem totais condições de chegar e brigar pelo título da Liga dos Campeões, minha opinião, pelo menos. Não está jogando para isso, mas no papel, pelos nomes, só de ter o Mbappé e o Neymar já é para ser muito considerado, né? Se falar de outros jogadores, Verratti, Marquinhos, enfim, no papel, o time do PSG é muito bom e é candidato a todos os títulos que disputa. E sobre uma possível mudança, eu acho muito difícil, cara. Acho muito difícil. Eu acho que só se fosse para o Barcelona mesmo. Acho que para um lugar que ele não conhece nada ou conhece pouco. Ou
uma nova liga, né?
O Chelsea tinha que ter... Eu acho que... tem tantos fatores para ele não querer sair, sabe? Então, eu acho que é mais por aí, cara. Acho que não tem muito... se entender com a diretoria do Paris Saint-Germain. Você vai ter um novo técnico agora, né? O Pochettino está de saída. O Leonardo saiu da direção esportiva do PSG. O presidente do PSG deu um recado bem forte sobre mudança de comportamento do grupo, que quer jogadores que briguem mais, e menos brilho e estrelismo, e mais futebol e tal. E acho que foi um recado para o Neymar. A minha leitura foi essa. Não só para o Neymar, mas principalmente para ele. Que ele sofreu muito com as lesões e vem sofrendo, mas essas lesões elas andam lado a lado com um comportamento extracampo que é muito criticado na França. E isso... É criticado na imprensa, acho que pelo torcedor comum, como a gente viu em várias situações que o Neymar foi vaiado. E acho que também isso reflete um pouco da opinião da diretoria ou de alguns membros da diretoria. Não acho que o presidente Nasser Al-Khelaifi, teria dado aquela declaração tão espontaneamente se não pensasse um pouco sobre isso. Acho que foi um recado bem dado. Sem mencionar, obviamente, o nome do Neymar.
Aquela indireta direta.
Em outras circunstâncias, o Nasser falaria: não, o Neymar tem contrato com a gente até 2025.
Exatamente.
Vai cumprir.
Exatamente.
Como ele já falou várias vezes. Então, assim.
Exatamente.
O recado foi claro. E aí, pensando no ponto de vista do Neymar, ele poderia querer sair. A gente. Conhecendo do caráter, assim, da forma como o Neymar pensa, como reage às coisas, ele poderia querer sair para dar uma resposta ao PSG: olha, vocês não me quiseram aqui, eu vou ser campeão. Mas, da mesma forma, ele pode querer dar a resposta também dentro do PSG: olha, eu vou continuar com o meu comportamento do jeito que eu sempre fui e vou ser campeão e vou calar a boca de vocês.
Entendeu? E ainda mais nesse ano, então, né?
Sim,
acho
claramente
que...
eu vi o Neymar pensando isso.
Inclusive eu brinquei sobre o evento de terça, a premiação, o prêmio, fui clear, que eu tava presente. O Neymar subiu no palco com o Thiago Silva e brincou. Ele pegou o microfone e falou: cara, eu tava ali conversando com o Thiago, por mim a Copa começava amanhã logo. Isso mostra o quanto o foco dele é ter uma participação mais brilhante numa Copa do Mundo. A primeira interrompida por lesão, né? Porque aquela entrada criminosa do Zuniga. E 2018 ficou uma marca nele, dali pegou... Ele passou uma antipatia para o mundo em relação a se jogar, ao Kaikai.
Então eu vejo. Né?
Já chegou com problemas também de lesão. É. E eu vejo ele muito querendo muito mostrar. Isso que o Mundinho falou, para mim, pesa muito o ano de Copa. Ele quer. Eu acho que esses meses, esses menos de 5 meses, 4 meses que vão ter de temporada, acho que não chega nem a isso, enfim. O Neymar vai querer ali fazer tudo certinho. Acho que. Pelo menos nesse período eu enxergo ele focado na Copa do Mundo e acho que é mais fácil você ter esse foco sem ter que mudar de país, mudar de casa, mudar de liga. Então realmente acho que se depender do Neymar, pelo menos nesse ano de Copa, ele segue no PSG e tá bem acompanhado também, né, gente? Tem um Messi do lado cara.
Peraí.
Que provavelmente, né, se tudo der certo, a gente fez o simulador aqui, Messi contra Neymar numa semifinal de Copa, rapaz, eu fico até arrepiado, mas é isso. Amigos, falamos aqui desses 5 tópicos, mas claro, a gente vai ter muita coisa ainda sobre mercado. Você pode acessar lá ge.globo/futebolinternacional. Temos a matéria lá que não sai, a gente vai atualizando ela todos os dias com os reforços. Pode ter brasileiro, inclusive eu vou deixar essas considerações finais perguntando isso. Mundinho, muito obrigado pela participação, sempre uma resenha excelente. Você vê algum outro brasileiro podendo movimentar essa janela? Eu tenho um nome aqui, é no puro achismo, tá? Não é informação, mas eu só vou falar se vocês não falarem.
Não, tem vários, né? Assim, mas aí eu não sei Que tipo de brasileiro de seleção?
É, de seleção, de seleção. E eu acho que pode, e que precisa, inclusive, mudar de ares.
Sim, tem o Dani Alves, né, que, bom, tá sem clube, tá sem casa. Tem o Marcelo, que aí já não é de seleção. Quem mais, hein? E aí, eu tô lembrando aqui, talvez você vai falar do Arthur, será?
Não, mas é um bom nome também, né? Acho que o Arthur não vai pra Copa, né? O que você acha?
Acho que não.
É difícil,
né? Acho que o Arthur tem ligeiras chances de ir pra Copa e de se transferir também, mas tem chance, sim.
O nome eu vou antes de passar pro Luiz. Lucas Paquetá, eu acho que é um cara que a gente pode ficar de olho, boa, aí. Pros próximos, né? Pras próximas janelas, talvez nessa. Porque é isso, o Lyon não vai jogar Champions, né, nessa temporada, ficou longe disso, inclusive, no francês. E é um titular da seleção brasileira, né? Então também é um cara que a gente quer ver com mais protagonismo. Eu, né, gostaria de ver o Paquetá em outra liga, em outro time mais forte, ou até mesmo no PSG, né? Que é algo que já foi até ventilado. Mas e aí, Lois, mais algum brasileiro pra gente ficar de olho? Alguma consideração final?
Sobre esses possíveis jogadores a se transferir, né, a trocar de clube nessa janela, eu acho que não foge muito disso, não, desses jogadores. Eu estou olhando aqui a lista dos últimos convocados, tirando o jogador que atua no Brasil, né, que poderia até ir para a Europa, tipo o Arana, que já jogou fora e voltar, mas eu não vejo muita perspectiva, não. E o Paquetá seria interessante de ver ele num outro time, um time brigando por título nacional. Não que o Lyon não brigue, né? Mas é uma briga um pouco desigual com o PSG, de repente, num outro campeonato.
Sabe o Newcastle, do amigo dele, Bruno Guimarães, né? Pode, né, fazer essas ações aí no mercado. É um time pra gente ficar de olho também, né? A gente com certeza vai falar muito
do Newcastle.
Por estar em uma liga dinheiro, mais competitiva. O projeto do Newcastle, pelo menos a longo prazo, ele é interessante de acompanhar, né?
Tá contratando. Toda semana tem uma contratação nova chegando aí. Mas seria um jogador que seria bacana ver num outro clube.
E o ponto que o Mundinho falou, só pra gente encerrar, Daniel Alves é muito importante também a gente acompanhar onde vai jogar Daniel Alves. O próprio Tite já falou isso, que é importante pro Daniel Alves numa posição carente. Acho que o Emerson é o cara que pode brigar ali. Não vejo muitas outras opções. Acho que com Fagner, Danilo, né? Com o Danilo, para ser reserva do Danilo.
E acho que a situação do Daniel Alves, ao contrário de outros que a gente falou, de questão de minutagem e tudo mais, o Daniel Alves, ele tem pouco tempo para chegar num clube e se firmar. Eu acho que se ele for para um clube e ele ficar na reserva, vai ser reserva mesmo. Não vai ser um jogador que não é uma posição que entre constantemente, né? Que seja usado muito. Se ele for para um clube no Brasil, enfim, não vou pensar tanto, porque não, o objetivo dele é continuar na Europa. Mas se ele for para um clube da Europa e ele tiver pouco espaço, eu acho que ele não vai para a Copa, não. Por todo o currículo dele e a consideração que o Tite tenha por ele, acho que jogando pouco, o pouco do Daniel Alves seria muito pouco, né?
Então, exato.
É preocupante.
É exatamente o que você falou, uma posição que nem sempre o técnico muda ao longo de um jogo. Mas é isso então, atualizações teremos na nossa página de futebol internacional. Tamo junto, amigos, até o próximo Gringolândia. Esse podcast teve edição de Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima.